Para quem nos dá hoje a alegria da sua companhia, e eu vou procurar controlar-me à medida que vou cruzando o olhar com gente que me é tão próxima e só me apetece mencionar nomes e referir nomes, mas tenho de recordar para mim mesmo algo que acabei de cantar. A pessoa mais importante entre nós é Jesus. E, por favor, quem nos visita não entenda que a casa é este lugar ou este edifício. Ou são as pessoas que estiveram aqui, a casa é Jesus. É Ele, onde quer que nós estejamos. O que nos interessa é aquilo que escutámos ainda há pouco na palavra. Eu vou procurar avivar a memória sobre o que já escutámos na palavra, e houve intencionalidade nos trechos que foram escolhidos, mas desde já te convido, se estiveres em formato de papel ou digital, para abrires a palavra em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, num texto tão incómodo que boa parte das traduções mais antigas não o têm. Porque este relato, de facto, mexeu muito com o meio religioso, no qual me incluo. Há um maldito religioso em mim. Eu não sei se tu vês ângulos de legalismo em ti. Eu da tua história não posso falar, mas da minha posso. Então, permitam-me que vos introduza à nossa viagem em 2025 enquanto comunidade. Por isso é que para nós tem tanto valor a família Schatzman dizer: queremos crescer aqui, queremos doar-nos a vós e queremos receber também de vós. E o que nos propusemos em 2025 encontra-se baseado num verso que se encontra em Colossenses 1:13 que diz: livrou-nos do domínio da escuridão. Lembram-se da Leonor dizer que estava no fundo de um poço? E a palavra diz: livrou-nos do domínio da escuridão e fez-nos passar para o reino do seu filho querido. Dá para ver a olhos vistos que a Leonor saltou para o reino do seu filho querido. E no decorrer deste mês de março, olha, estamos muito felizes que tenham chegado na etapa final. Mas, de facto, nós estivemos a refletir sobre vales escuros. Eu não sei se isso te é familiar recentemente, ou se estás mesmo num vale escuro, ou já vai tempo que saíste de lá. Mas nos vales escuros nós temos a tendência de nos esquecer de virtudes. Há virtudes que nos são proporcionadas, e nós esquecemos de fazer uso delas. E daqui a pouco irei referir de forma mais detalhada à viagem que fizemos. Quantas e quantas vezes damos por fim do algo que foi cortado pela raiz? Acabou, não há chance. Foi derrubado, morreu. Estejamos nós a falar de um relacionamento? Estejamos a falar da força anímica? Estejamos a falar de uma etapa que foi rica para nós profissionalmente e que acabou de um momento para o outro. Poderemos eventualmente estar a falar da nossa saúde física, da nossa capacidade cognitiva. E não é difícil ir longe, na minha vida, provavelmente na tua. Estes têm sido tempos de corte e corte abrupto na vida, por exemplo, dos meus pais e dos da Madalena, e onde, de um momento para o outro, é-se amputado de capacidades que se tinham. É repentino. E nós somos visitados por circunstâncias assim. E o que em ruínas ficou, esborou, escavaca também as nossas paredes emocionais. Nós não dizemos: bom, pronto, findou-se uma etapa, vamos lá embora, vamos ver o que é que se vem de seguida. O desânimo instala-se, tal é incredulidade no restauro. Não sei se vos visita esta pergunta. Onde encontrar otimismo no meio dos escombros? No meio dos escombros? Como é que eu dou a volta? Como é que eu resolvo isto? Como fazer caminho em plena escuridão? E quando não se vê um palmo à frente do nariz? E quando não se percepciona saída? Voltará a crescer o que foi destruído? Será que a família terá uma oportunidade de se reerguer? Será que o meu casamento? Será que as capacidades que se foram, elas poderão renascer de outra maneira? É precisamente aqui, no solo da descrença e do desespero, que faz sentido permitir que a virtude esquecida da esperança desabroche. A virtude esquecida no vale escuro da amputação, quando nós dizemos assim, morreu. A virtude esquecida é a esperança. Como assim, esperança? A minha designação favorita, a explicação mais curta, mas que me preenche mais, é de Chesterton, um pensador incrível. E ele diz assim, esperança é esperar no desespero. Esperança é esperar no desespero. É difícil esperar, não é? Eu não sei como é que é para ti. Impaciente como sou, esperar contraria a minha natureza. A maioria de nós considera a espera algo demasiado passivo, um estado de desesperança determinado por acontecimentos que ficaram fora do nosso controlo. E estas não são palavras minhas, são palavras de Henry Nouwen. Ele diz assim, não é difícil compreender a irritação que as pessoas sentem quando alguém diz, espera. Palavras como estas levam-nos, julgamos nós, à passividade. Mas há uma espera que não é passiva. No caminho em direção à cruz, no caminho em direção à morte, no caminho em direção à ressurreição, neste trilho da quaresma, de facto, nós, indo ao encontro de Jesus, podemos esperar com significado. Aqueles que estão à espera de uma forma ativa. Sabem que o que esperam está a crescer no solo onde estão. Ei, estás num vale escuro, espera. Espera no desespero. Espera porque a esperança no solo onde tu estás e onde assumes que estás vai dar fruto. A espera ativa implica estar totalmente presente no momento com a convicção de que algo está a acontecer onde estamos e queremos estar presentes. Uma pessoa que espera, diz Henry Nouwen, é alguém que está presente no momento acreditando que este momento é o momento. Por favor, fica onde estás, demora-te onde estás, mas está a doer muito, Jonatas. Oh, como te entendo. E não é porque conheço a tua dor, é porque conheço as minhas. A expressão latina, eu sei que tenho de expressá-la duas ou três vezes. A minha querida Alicia, italiana de Gema, ela depois poderá esclarecer-vos como é que com propriedade se pronuncia, porque eu vou citar em latim, suscita viresciti, que significa, se for cortado, volta a crescer. Em latim, esta expressão é, se for cortado, volta a crescer. E nós até achamos interessante, uau! É interessante esse lema, mas ele vai ganhar ainda maior poder. Porque, sabem, é o lema do mosteiro de Monte Cassino, que já foi pilhado, saqueado e bombardeado ao longo da história. E mantém-se de pé, porque sempre é reerguido. É o lema do mosteiro no Monte Cassino. Ele perdura, exatamente como... Lembram-se há 5 anos do que ardeu? Lembram-se? Da Catedral de Notre-Dame, aí lá. Não a visitei posteriormente, mas segundo dizem, ela está mais bela do que nunca. O que é que foi pilhado ou ardeu na tua vida e tu gostarias de ver recuperado? Volto a perguntar. Jonatas, Pergunta-te a ti, o que é que foi pilhado na minha vida? De que é que a minha vida foi saqueada? O que é que ardeu? O que é que está em escombros? E eu gostava muito de, no desespero, continuar à espera que fosse reerguido. Há quanto tempo aguardas pela reposição de algo que ruiu emocionalmente? Há quanto tempo aguardas? Sentes-te desesperado e impotente? Estas são perguntas para ti próprio. Fazes como entendes, se quiseres contorná-las ou se quiseres enfrentá-las, porque este é o momento. Recorda, no vale escuro do pecado, no primeiro domingo de março, nós lembramos que nesse vale escuro do pecado superabunda a graça. Ela abunda, ela é extravagante. Portanto, não digas que não há remédio para o lodaçal em que te encontras, porque abunda a graça. O caminho para casa. Olha, o teu dedo não só está encolhido, mas a tua mão mirrada. Deus continua à espera. No vale escuro da luxúria, foi aquilo que abordámos no segundo domingo, o vale escuro do desconchavo, do desregramento moral. No vale escuro da luxúria, eu posso, tu podes encontrar em Jesus a foz da pureza. Não tem de ser um desastre. Não tem de continuar a ser como tem sido. Eu e tu podemos escolher desaguar em Jesus. Jesus, que a minha descompensação neste domínio simplesmente possa desaguar em pureza. No terceiro domingo de março, a vaidade também tomba. O vale escuro da vaidade. Mas a vaidade também cai, também tomba. E nesse sombrio buraco é possível descobrir a beleza da humildade. A virtude esquecida, quando estamos inchados, é a humildade. Eu não quero esquecer-me de me manter humilde. Belisquem-me. Dou-vos total liberdade e autorização para Jónatas, menos, menos. Por favor, escolhe a virtude que te estás a esquecer, a da humildade. No domingo passado, lembramos que a inveja, essa perturbadora doença, é um vale muito escuro, quando repentinamente vemos trejeitos, tiques de inveja em nós. A inveja, como dizia Eurípides lá atrás, há tantos séculos atrás, é a pior das doenças. Ainda assim, ela desfaz-se perante o amor. Às vezes esqueço-me de amar. E é por isso que me refugio na inveja. Hoje, gostava que nós pudéssemos voltar a escutar e a presenciar. Olhem, é como se a cena acontecesse aqui. Quando tudo está arrasado, é possível haver uma chance de algo voltar à vida. E eu convido-vos então para escutarmos. Quem não tenha a Bíblia em formato de papel ou em formato digital, digo-vos, tem o melhor equipamento que possamos possuir, são os ouvidos, escutar a palavra. Temos treinado como comunidade escutar a palavra. Jesus foi depois para o Monte das Oliveiras. Estou a ler João, capítulo 8, verso 1. No dia seguinte, de madrugada, voltou ao templo e toda a gente foi ter com ele. Jesus sentou-se e começou a ensinar. Entretanto, os doutores da lei e os fariseus levaram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Haha, apanhada em flagrante. Colocaram-na no meio do povo. Penso para mim mesmo, parece que o relato esquece se foi apanhada em adultério. Alguém estaria com ela. Mas não é engano meu. No meio religioso é muito comum nós não sermos isentos e imparciais. Verso 4: E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher que eles tinham colocado no meio do povo, esta mulher foi apanhada a cometer adultério. Moisés, na lei, mandou-nos apedrejar tais mulheres até à morte. E tu, que dizes? Eles puseram-lhe esta questão porque queriam apanhá-lo em falso para depois o acusarem. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Mas como continuavam a interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que nunca pecou, atire-lhe a primeira pedra. Jesus inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Ao ouvirem estas palavras, foram saindo dali um a um, a começar pelos mais velhos. E só lá ficou Jesus e a mulher ao pé dele. Jesus então levantou-se e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Também eu não te condeno, disse Jesus. Vai-te embora e daqui em diante não tornes a pecar. Esperança é esperar, esperança é esperar no desespero. Não é difícil colocar-me no lugar daquela mulher, para mim não é difícil. E sentir o peso esmagador, acabou. Não há chance. Morreu, vou morrer. E apedrejada. Nem sei sequer se, estando eu no lugar daquela mulher, necessitaria que outros me apedrejassem. Não sei se eu próprio não me autoflagelaria e diria: não há perdão, não há saída. Não serei aceito no meio religioso, quem me aceitará? Enquanto nós andamos entretidos com as nossas rotinas, Jesus não para de conversar com o Pai. Se quiseres, espreita o último verso do capítulo anterior àquele que lemos. As pessoas foram descansar um pouco. Jesus continuava a insistir na importância de interceder. O seu desejo é dar-me, é dar-te, é dar-nos, precisamente a conhecer a beleza desse relacionamento chegado com o Pai, que nós hoje já escutamos com os nossos ouvidos, que Jesus continua a falar. Jesus continua a chamar. A cada dia, bem cedinho, lá está ele pronto para orientar, corrigir, encorajar, enfim, para amar o meu jeito religioso ou paganizado de proceder. É assim, ainda hoje, é assim que Jesus faz. Intercedendo, conversando com o Pai. Sobre quem? Sobre mim e sobre ti. E ele não o faz só na teoria, nem sequer de forma mecânica. Até porque nos momentos em que os outros nos chapam as nossas notórias misérias, ele faz sobressair a sua extravagante misericórdia no meio da minha e da tua vergonha, do meu e do teu desespero. Ele continua a insistir que eu e tu somos amados. A esperança que nos é vedada pelos imaculados sistemas religiosos é assim que funciona, no meio religioso. Tenho algumas décadas em cima. E olhem que necessito de treinar, desconstruir aquilo que continuamente me foi ensinado. A esperança que nos é vedada pelos imaculados sistemas religiosos é-nos escancarada pelo jeito de Jesus, e o jeito de Jesus é vagaroso no olhar, no falar, no agir. O jeito de Jesus é vagaroso. Eu não sei como é que é contigo, mas quando dou chance, quando dou oportunidade a de cruzar o meu olhar com o de Jesus, no dele eu não vejo julgamento. No dele eu não vejo rancor. No dele eu não vejo um espírito destrutivo. A minha vida pode ser cortada, arrasada. E Jesus, lembram-se do vale de ossos secos que nós hoje escutámos a leitura? Lembram-se que foi perguntado, da parte de Deus foi perguntado, estes ossos podem ganhar vida? Que lindo que nós ouvimos por parte do profeta. Foi, só tu sabes, Senhor. Olha, tu podes não ver reconstrução possível, mas ousa dizer, Senhor, tu sabes melhor do que eu. Só tu sabes. A sua graça suplanta a rigidez daqueles que se apresentam de forma inchada ou subreptícia como porta-vozes da perfeição. Vocês escutaram diferentes ângulos, com certeza, da oração comunitária que foi orientada pelo André. Houve uma parte que me tocou, que foi, Senhor, por favor, não permitas que eu acumule pedras nas minhas algibeiras. E olhem que às vezes fazemos isso dentro de casa. E eu não estou a falar desta casa, estou a falar da nossa própria casa. Com filhos, com netos, com o cônjuge, com um vizinho, com um colega mais implicativo. É só pedras. Andamos equipados com pedras. Porque estamos feridos. Porque parece que não há chance. Mas olha, a graça suplanta a rigidez, então, dos que se apresentam assim de forma inchada. Os que procuram usar gente fragilizada para que Jesus perca a fama de ser amigo dos pecadores, isto é, de gente desmanchada como eu e tu, assim como qualquer errante na cidade. Quando nós dizemos assim, Jesus é amigo de pecadores, estamos a falar de mim e de ti. E das pessoas com quem nós temos mais dificuldade em relacionar-nos, de quem somos iguaizinhos, feitos da mesma massa. Há quem procura usar gente fragilizada para acusar Jesus de fazer vista grossa ao pecado, porque consideram que Jesus deveria ser mais inflexível, mais intransigente. Não dar chance. Ao pecado, então, responder de forma musculada. E o que Jesus entende é que, de facto, ele que é um com o Pai, o que escuta, é que a batida divina é misericordiosa e é graciosa. E responde de uma forma extravagante, para lá do que nós humanamente pudéssemos dizer. Como é que é possível eu e tu sermos perdoados de alguns descalabros em que estivemos envolvidos? Mais uma vez digo, não conheço os teus, mas eu conheço os meus escorregaços. Jesus jamais entende que as pessoas sejam objetos ou armas de arremesso. Repito, Jesus jamais entende que a tua vida é um objeto ou que tu és um número ou que serves de arma de arremesso para alguém, então, ficar bem numa fotografia religiosa. Quem tenta apanhar Jesus em contrapé leva sempre trabalho de casa introspectivo para fazer. Sempre, sempre. Isto é, bom, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ia pá, eu que tinha escolhido tão bem esta. Eu tinha um argumento tão forte e já sabia mesmo onde é que eu ia acertar. Pois é. Mas eu e tu também temos telhados de vidro. Então o trabalho introspectivo é, uou, espera. Vocês lembram-se de quais foram os primeiros a abandonar as pedras? Quais foram os primeiros? Foram os mais velhos. Há muitas teorias para isso. Alguns vão chamar assim, vão dizer assim, é fruto da maturidade. Poderemos ver isto de outra maneira. Provavelmente tinham muito mais pecados. E por isso não foi difícil fazerem as contas e perceberem que temos muito trabalho introspectivo para fazer. No fim de contas, ficamos a sós com Jesus, certo? Agora é entre mim e Jesus, é entre ti e Jesus. E é aí que ele, que é o único que pode ditar o meu e o teu desfecho, é aí que ele escolhe amar-me e remeter-me amorosamente para o trilho da pureza e da esperança diária. Vai e não vivas a fazer do mesmo jeito. Vai, vai. E sente as costas quentes pela graça, pelo amor, pelo favor, que se te encha de esperança. Então eu e tu, quando nos sentirmos nas lonas e presumirmos que não há salvação possível para o buraco em que nos metemos ou nos atiraram, esperemos pela intervenção de Jesus. Espera. No desespero, espera. Espera por Jesus. Escuta a sua voz. Ele não veio para te julgar, mas veio para te resgatar. Vocês ouviram a Helena? Ouviram o modo como ela se apresentou? Ela disse que Jesus era o seu Redentor. Era quem a resgatava. E é isso. É Jesus que te vale. Com Jesus, bom, lá vem outra. Tenho aqui uma citação em latim outra vez. Spes non confunditi, isto é, a esperança não engana. A esperança não engana. Espera, espera no desespero, mas espera focada em Jesus. Em Jesus, a esperança jamais confunde, jamais confunde. Por isso, convido-te para um tempo que nós tomamos como mesmo precioso, em comunidade. Quando nos juntamos, gostamos de guardar um tempo de quietude, para dar chance a que nós possamos perguntar: Deus, o que é que tu queres de mim? O que é que tu queres de mim? Eu estou neste buraco. O que queres de mim? Olha, balbucia, pronuncia uma palavra. Fica em silêncio. Não digas nada. Faz como entendas, mas este tempo é teu. E no silêncio do meu e do teu coração, que nós possamos lembrar que no vale escuro do desconchavo há uma virtude que eu não devo esquecer, que é a esperança. E Jesus é a minha e a tua esperança.